No consultório CBN de hoje, nós vamos falar sobre as imunodeficiências primárias. Será isso, hein? Quem vai contar pra gente é a doutora Ekaterine Simões Gudures, que é especialista da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Seja muito bem-vinda, doutora.
Olá, tudo bem, Débora? Olá para os ouvintes, olá para vocês, é um prazer.
Doutora, o que são as imunodeficiências primárias? Assim, é um nome difícil, né? Mas parece que está bem presente na vida do brasileiro.
É, na verdade, as imunodeficiências primárias são doenças que elas são geneticamente determinadas, na maioria das vezes, e que elas determinam uma desregulação do sistema imunológico. Na cabeça da maior parte das pessoas está que você tem um sistema imunológico diminuído, menos atuante. Então, com isso, você teria muitas infecções. Isso é o que basicamente está na cabeça das pessoas. Mas, na verdade, vai além disso. Além da gente ter um sistema imunológico suprimido, e com muitas infecções, você tem um sistema imunológico desregulado. Então, a gente tem, junto com os processos infecciosos, que são os mais característicos e mais frequentes, a gente tem também doenças de autoimunidade, ou seja, de autoagressão ao seu organismo. A gente tem mais chance de ter câncer, de ter doenças malignas, tem mais chance de ter doenças inflamatórias, doenças alérgicas. Então, é um conjunto de manifestações.
A gente já vai falar mais detalhadamente sobre esses processos e essas doenças daqui a pouquinho. Essas imunodeficiências, elas atingem um número grande da população brasileira?
Na verdade, elas são tidas como doenças raras, mas o fato é que a gente não tem estimativa correta do quanto que elas acometem as pessoas, porque elas são pouco conhecidas, pouco diagnosticadas, pouco divulgadas. Então, a impressão que a gente tem é que elas são não tão raras assim e talvez não sejam, a gente não possa enquadrar ela exatamente como doenças raras, porque são mais frequentes do que a gente pode imaginar no dia a dia.
São mais de 300
doenças. São mais de 300 doenças completamente diferentes, que vão desde quadros muito mais leves, que a pessoa às vezes passa realmente despercebido, até quadros muito graves, que se você não fizer um transplante nos primeiros meses, o paciente vai a óbito.
Então, há níveis de imunodeficiências primárias, então?
Tem. Na verdade, a gente não classifica em níveis. A gente conhece muitas doenças e a gente sabe que tem algumas mais leves, outras intermediárias e outras extremamente graves, que são urgências, inclusive, que a gente precisa fazer o diagnóstico muito cedo, senão o paciente morre antes do primeiro ano de vida.
Quais são as mais comuns?
As mais comuns são os defeitos de produção de anticorpos. A mais comum delas é o defeito de produção de um tipo de anticorpo só, que a gente chama de deficiência seletiva de IgA. Essa deficiência, às vezes o paciente passa a vida inteira sem ter sintoma ou tendo poucos sintomas e nem sabe que tem. Então essa é a mais leve delas e também a mais frequente, ainda bem. Mas existe a imunodeficiência combinada grave, por exemplo, que o paciente tem sintomas muito precoces e esse, se não for transplantado, vai morrer muito precocemente e muito grave.
Que sintomas são esses, os mais comuns?
Os sintomas mais comuns desses quadros de defeito de anticorpos são mais comuns, são as infecções habituais. As infecções que todo mundo tem ou toda criança tem, e aí só lembrando que é mais comum apresentar sintoma na infância, mas existem algumas doenças que vão se apresentar no adulto, adulto jovem ou até às vezes o adulto com mais idade. Então é mais frequente na criança e por isso até os médicos que lidam com isso em grande parte são pediatras, são de formação pediátrica, mas isso pode acometer qualquer faixa etária. Mas os sintomas são em geral assim, pneumonias, infecções de ouvido, otites, sinusites frequentes, pelos germes habituais que acometem as pessoas habitualmente. Isso é que é o mais comum, né, para essas doenças. Mais ou menos metade das imunodeficiências primárias são defeitos na produção de anticorpo. São essas, digamos assim, mais simples, entre aspas, né?
Então, a pessoa que tem crises recorrentes, por exemplo, de sinusite, ela tem que procurar um diagnóstico, talvez,
né? Exatamente, isso que você está falando. E às vezes passa despercebido, as pessoas acham, muitas das vezes confundem com alergia ou implicam. Não, é porque eu tenho alergia, eu tenho rinite alérgica. É claro que isso também pode acontecer. Não tenha dúvida que talvez seja mais frequente você ter sinusite com frequência por conta de alergia do que por conta de imunodeficiência. Mas é muito importante que a pessoa consulte um especialista. A especialidade é a mesma. O alergista também trabalha com imunologia clínica. Então é importante consultar o especialista para que ele possa definir. Saber, inclusive, esse paciente é alérgico. Eu vou tratar a alergia, mas não está melhorando. Sinal de que você pode ter uma outra coisa por baixo disso.
A senhora disse que as imunodeficiências são mais comuns em crianças?
Elas são mais comuns de se manifestar nas crianças, porque justamente você nasce com esse problema. Mas algumas delas você só vai fazer diagnóstico mais tardiamente. Às vezes mais tardiamente porque passou batido o diagnóstico na criança pequena, às vezes mais tardiamente porque os sintomas começaram mais tardiamente mesmo, né? Então são as duas coisas. Mas às vezes a pessoa passa a vida inteira sem que seja detectada e vai fazer o diagnóstico com 20, 30 anos de idade.
E sabe-se as causas?
As causas são, na grandíssima maioria das vezes, genéticas. Então, são doenças geneticamente determinadas. Mas como quase toda doença genética, alguns genes, eles são, como a gente brinca, porreta, né? Penetram e você tem a doença certamente. Outros, você depende de interação com o meio ambiente, algumas outras situações que vão fazer aquela manifestação acontecer mais cedo ou mais tardiamente.
E eu convido você, ouvinte, a participar aqui dessa nossa conversa. Mande a sua dúvida, a sua pergunta para o e-mail debora.freitas@cbn.com.br ou pelo link Fale com o Âncora, que está disponível lá no site da CBN. Temos uma participação aqui de ouvinte. O Antônio Caras, ele é de Brasília e pergunta se origens emocionais podem causar, se as doenças imunológicas infecciosas podem ter causas emocionais.
Olha, na verdade, a gente conhece já bastante da interferência do estresse ou de quadros emocionais no funcionamento do sistema imunológico. Então, essa mais ou menos sabido, quem tem asma, não só em doenças como imunodeficiências, tá? Mas em outras doenças de origem imunológica, no caso as doenças alérgicas. A gente sabe que uma pessoa que tem asma, por exemplo, ela pode estar muito bem controlada com a sua medicação, etc., em véspera de uma entrevista de emprego, em véspera de prova, ou no ano de fazer Enem, aí aquele paciente descompensa. Então, a gente sabe que tem uma interferência no sentido de descompensar o quadro. Mas você não vai ter uma doença alérgica gravíssima ou uma imunodeficiência por conta de quadros emocionais. Então, isso são, em geral, fatores que podem desencadear os sintomas, mas não vão causar, vão ser a causa essencial daquele sintoma. Eu não sei se ficou claro.
Não, claríssimo. Há uma época mais propícia para esses sintomas se manifestarem?
Não, porque a gente fala muito de infecção em relação à alergia, sim. Aí na época do inverno são mais frequentes. É claro que sim, um pouco mais. Mesmo os pacientes com imunodeficiência podem ter mais sintomas em épocas como inverno, que a gente tem mais infecções respiratórias agudas virais. E a infecção respiratória aguda viral, ela é sempre um fator predisponente para você ter uma complicação. Então, você vai ter, crianças pequenas vão gripar, vão ter um quadro infeccioso viral e complicar com otite, o adulto vai complicar com a sinusite. Então, isso também é uma coisa mais ou menos natural. Então, se a gente for considerar que nessa época do ano você vai ter mais infecções virais, aí certamente o paciente com imunodeficiência também vai ter mais sintomas, pode ter mais sintomas nessa época.
E é importante diagnosticar a imunodeficiência? Obviamente, é importante diagnosticar toda e qualquer doença, mas o tratamento é diferente.
O tratamento é bem diferente. Um paciente alérgico vai fazer o tratamento com algumas medicações, etc. O que acontece com o paciente com imunodeficiência, e isso a gente vê, infelizmente, no diagnóstico tardio, nos quadros mais graves, claro, você tem risco de vida e o paciente, como eu falei, na imunodeficiência combinada grave, o paciente morre no primeiro ano de vida. Mas um paciente, digamos assim, com defeito de anticorpos, são os mais frequentes e que a gente vê que, às vezes, o diagnóstico é no adulto jovem. Esse paciente já teve pneumonia, já teve sequela, no seu pulmão, e aí ele vai ter alterações pulmonares que a gente chama de bronquiectasia, que são como se fossem sacos no aparelho respiratório, que acumulam secreção e facilitam de você ter ainda mais infecções. Então, o paciente pode ter cada vez mais infecções, isso comprometer e abreviar, às vezes, modificar muito a qualidade de vida de um paciente jovem ou abreviar até a sua expectativa de vida por conta disso, né? Então, é muito importante você evitar as complicações. E você tratando precocemente, a tendência é você evitar essas complicações que têm implicações na sua qualidade de vida e na vida mesmo do indivíduo.
E esse tratamento é um tratamento simples ou pode exigir um tratamento mais complexo?
Pode ser muito complexo, depende da gravidade da doença. Mas como a gente estava conversando, metade dessas doenças, elas são defeitos da produção de anticorpo. E a gente tem a chance de tratar isso com imunoglobulina. Então, é uma imunoglobulina humana, é um produto, isso não é produto genérico, a gente tem vários fabricantes, isso é fornecido, inclusive, pelo sistema de saúde brasileiro, para aqueles pacientes com diagnóstico correto, fechado. E isso salva a vida de muitas pessoas, melhora muito a qualidade de vida dos pacientes.
A Bruna faz a seguinte pergunta. Ela diz que o namorado dela é alérgico, sempre tem quadros de rinite e depois que ele começou a fazer exercícios físicos numa academia, os ataques praticamente cessaram. Ela pergunta qual é a relação do exercício físico com a melhora de muitos desses sintomas que a senhora citou aqui.
É, na verdade o exercício físico ele tende a melhorar sintomas como os da rinite. Isso pode não acontecer em pessoas que tenham asma. Por exemplo, algumas pessoas têm asma e descompensam seus sintomas com atividade física. Mas para a rinite tem essa descrição sim, de você ter melhora do sintoma. Agora, existem muitos trabalhos, porque como as crianças nascem com um sistema imune digamos assim, imaturo, né? Como nascem com vários outros sistemas imaturos. Então, tem muitos estudos para tentar melhorar o sistema imunológico. E uma das coisas que se identificou é que a atividade física moderada, então não é correr maratona, ultramaratona, mas uma atividade física moderada, tem um efeito benéfico no funcionamento do sistema imunológico. Então, não sei exatamente na rinite se o mecanismo é esse, mas isso é conhecido.
Muito bem. Doutor, então, assim, quais são os principais sinais de alerta para imunodeficiências primárias em crianças, começando primeiro pelas crianças?
É muito importante alguns sinais, como ter duas pneumonias ou mais em um ano, ter quatro otites, quatro infecções de ouvido num período de 6 meses, você ter reação a BCG, que infelizmente é uma vacina que no Brasil ela é aplicada muito precocemente, é uma vacina que piora muito o prognóstico dos pacientes que têm esse quadro de imunodeficiência combinada, você ter quadros alérgicos graves, você ter doenças autoimunes, doenças, né, de autoagressão muito precocemente numa criança pequena, você ter uma história familiar compatível, uma história familiar de imunodeficiência, determinadas características físicas. Então tem algumas crianças que têm cor de cabelo, que a gente chama de albinismo, né, parcial, cor de cabelo, hotelangiectasia, que são os vasos vermelhinhos, enfim, tem algumas características físicas, diarreia crônica, ter sapinho muito recorrente ou muito persistente. Em geral, a gente tem que lembrar, assim, são doenças autoimunes muito precoces, quadros infecciosos com uma recorrência grande ou infecções que a pessoa tem dificuldade de tratar ou por germes esquisitos, neoplasias mais graves, mais difíceis de tratar. No geral é isso, febre muito recorrente, sem muita explicação, isso é um outro sinal.
Então, quer dizer, são sintomas que podem ser facilmente confundidos com outros problemas de saúde.
Sim, se a pessoa não estiver atenta. É por isso que a gente tem tanta preocupação de divulgar, porque não necessariamente são sintomas como você pontuou super bem, sintomas muito esdrúxulos, muito diferentes. É uma coisa um pouco do dia a dia e que pode passar despercebido, certamente. Essa é a preocupação.
A gente falou aqui dos alertas nas crianças, nos adultos, os alertas são parecidos?
Os alertas são parecidos, exceto que, por exemplo, uma doença autoimune aparecer num adulto já não é uma coisa tão estranha. Então, a gente já, em vez de dizer uma doença autoimune muito precoce, a gente vai dizer uma doença autoimune em que haja dificuldade de tratamento.
Dá um exemplo de doença autoimune.
Lúpus, por exemplo, artrite reumatoide, mas o lúpus é uma doença assim com uma relativa frequência associado, doenças de tireoide, ou a pessoa que tem muitas doenças autoimunes juntas, então tem um diabetes do tipo 1 junto com uma doença de tireoide, junto com uma outra doença autoimune, com vitiligo, então isso chama atenção. Infecções também desse mesmo sentido, mais recorrentes ou por germes estranhos, a neoplasia, claro, depende, se for muito recorrente, muito precoce no adulto, a gente tem que pensar também, e de difícil tratamento.
A pergunta da Marisa Novellino vai nessa linha. Ela diz que tem 55 anos, tem reumatismo, artrose desde criança, problema de tireoide. Pergunta se são considerados problemas de imunodeficiência. Pelo que a senhora falou, ela...
Na verdade, não dá pra gente dizer.
Sim.
Até com a preocupação com a questão dos sinais de alerta, que ninguém aqui está dizendo que quem tenha esses sinais de alerta, obrigatoriamente tem alguma imunodeficiência. O que a gente tenta é melhorar a detecção. Então, é melhor a gente enquadrar o paciente num sinal de alerta e investigar, como é o caso dela, do que você, principalmente se ela tiver alguma infecção recorrente, do que você perder diagnóstico. Então, muitos desses sinais de alerta a pessoa pode ter e não ter uma imunodeficiência, mas isso só significa que vale a pena investigar e ter atenção para um quadro como o dela, para não passar despercebido.
O Jorge de Oliveira fala aqui de perda de sensibilidade nos pés. se isso pode ter a ver.
Não, isso é uma neuropatia, provavelmente periférica, e isso costuma estar muito associado a diabetes. Então, eu recomendo que ele procure ver a sua glicemia, curva glicêmica, intolerância à insulina, porque isso está muito associado. Mas podem ser outras neuropatias. É importante investigar, mas a princípio, sozinho, isoladamente, sem um outro contexto, não tem muita relação, não.
A Maria Helena Zanlorense pergunta sobre a diabetes mellitus, que se desenvolve em crianças, se poderia ser isso.
É, então, o diabetes mellitus é uma doença na criança, ela é uma doença autoimune. Então, você tem uma autoagressão para o seu pâncreas, então você produz, as células lá do pâncreas vão produzir menos insulina, então é considerada uma doença autoimune. Isoladamente, ela não vai ser um indício para imunodeficiência. Mas se você tiver um diabetes mellitus, mais uma doença, criança, né? De tireoide, mais vitiligo, mais outros sintomas, infecções recorrentes, isso tem que ser investigado, sim.
Então, sempre mais de uma doença associada,
contexto,
né?
Um contexto. As doenças infecciosas, não. Às vezes, você pode ter só doença infecciosa, até porque eu disse que metade são defeitos de anticorpos. Isso significa você não ter defesa para quadros infecciosos. Então, sem dúvida, os quadros infecciosos são o principal grupo de sintoma das imunodeficiências, mas não apenas infecções. É só isso que a gente gosta de chamar atenção.
Então, é essencial um diagnóstico precoce para que o tratamento tenha efeitos.
Exatamente, é o que eu costumo brincar. Não é pecado você pensar nessas doenças raras. É pecado você deixar passar o diagnóstico. Então, você pode muitas vezes pensar, investigar. Não é, ok, eliminou aquele diagnóstico. Agora, você deixar passar, às vezes, por uma vida inteira com grandes sequelas é que a gente fica preocupado, até porque uma boa parte delas tem tratamento que não seja curativo, mas que melhore muito a qualidade de vida e a expectativa de vida do indivíduo.
Inclusive, essas mais graves, que a senhora citou que pode levar à morte, elas têm condições de ser tratadas e a pessoa melhorar,
sim,
essa qualidade de vida.
Sim, você pode, antes da pessoa ter infecções, o ideal seria até que fosse antes de fazer a BCG, então quem é um especialista da área, a gente tenta sensibilizar para ver se a gente consegue que a BCG seja feita um pouco mais adiante, dando tempo da gente identificar esses pacientes. Que seja feita, existe uma triagem, uma possibilidade de fazer triagem neonatal para essa imunodeficiência grave no teste do pezinho, mas isso a gente está tentando inserir e sensibilizar para que isso seja incluído, porque é um exame barato, é um exame que tem sido feito ainda em esquema de pesquisa, aqui inclusive em São Paulo, na USP, e em Curitiba também, que poderia identificar esses pacientes antes deles ficarem doentes, e isso seria extremamente importante para esse paciente com essas doenças tão graves.
E essa triagem neonatal, então, não está disponível na rede pública?
Ela está disponível se a gente conseguisse difundir bastante e sensibilizar o poder público para a importância dessa detecção precoce. Ela, hoje em dia, é possível aderir a esse tipo de pesquisa e você procurar na sua maternidade, etc. E você, as pessoas estiverem me ouvindo aqui, estiverem interessadas, é só consultar o BRAGID, que é uma associação de médicos interessados, é www.imunopediatria.org.br ou a Associação Brasileira de Alergia, que é asbai.org.br, para ter informações que a gente vai ter prazer de orientar nesse sentido.
Então, mas não é uma coisa que eu posso pedir numa maternidade, gostaria que fosse feito esse teste.
Não, a maternidade tem que, de preferência, até aderir, ou que a gente, o sonho de consumo nosso é que o governo brasileiro inclua no teste do pezinho que é fornecido para a população, e não é uma coisa cara, é uma coisa de decisão política, etc., que é importante para a saúde, né, dos pacientes.
A senhora citou a BCG, né, que é uma vacina dada em crianças. Que idade?
Ela é dada na maternidade ou dentro do primeiro mês de vida, que a gente ainda não teve sintomas das imunodeficiências. E essas reações, elas são justamente as reações a essa vacina, porque é uma vacina de bactéria viva, né? É uma bactéria que está viva. É extremamente importante num país como o nosso. Ninguém está dizendo que a BCG não é uma vacina importante. Ela é uma vacina importante para prevenir infecções graves como meningite ou tuberculose disseminada. Mas o que a gente pleiteia às vezes é que talvez essa vacina pudesse ser feita depois do resultado, depois de um teste do pezinho, e talvez um pouco mais adiante, com 2 meses, 3 meses, por exemplo, que já melhoraria muito o prognóstico dessas crianças.
Mas a família tem opção em escolher? Não.
Não, em geral isso é dado depois. Na maternidade. Entendi. Mesmo. A família não costuma ter muita opção nisso. Ela é dada, às vezes, na maternidade mesmo.
Mas, por exemplo, numa criança, após os 3 meses, dá para a família procurar fazer um teste para saber?
Sim, se a família, as doenças? Exatamente. Se tiver uma história familiar sugestiva, a gente tem como colher esse exame, que seria o teste do pezinho, a gente tem como fazer numa outra faixa etária um pouco mais adiante. E se esse paciente, se a gente tiver um resultado de exame suspeito, a gente definir isso antes. Então, um paciente que teve irmãos que faleceram precocemente ou que seja um caso suspeito, você pode, num terceiro bebê, por exemplo, fazer esse mesmo exame que seria do teste do pezinho e se você retardar a vacina, isso faz toda a diferença na vida daquele bebê.
Tem mais uma pergunta aqui, doutora, acho que dá tempo da gente responder, é do Diego Marques. Eu vou tentar resumir aqui, que é bem longo. Ele disse que teve uma alergia forte, diagnosticada ainda por pediatra, nasceu com essa alergia, era de pó, pelos de animais, serragem, atacava os olhos, desenvolveu um ceratocone de tanto que coçava os olhos, mas com 14 anos ele começou a trabalhar numa marcenaria, não tinha muita escolha, tinha que trabalhar com pó e serragem, aí a alergia teve de ser suprimida. Hoje ele diz que não tem mais. Aí ele pergunta se tem risco de voltar, ele tem 37 anos.
Com certeza, risco de voltar sempre tem. A gente vê que os sintomas são mais frequentes na infância, mas isso pode, sem dúvida, retornar a qualquer momento. Depende um pouco do que ele tiver exposto, né? Mas claro que pode voltar. Eu acho que uma coisa importante, assim, a gente tem todo um trabalho, enquanto você não tem, talvez, ali uma outra pergunta, a gente tem, assim, acabamos de ter esse evento, que foi um evento latino-americano, tivemos profissionais de vários países da América Latina, mas também da Europa, da Itália, da Alemanha, tivemos americanos também participando do evento, dando aula, foi um evento extremamente importante para o nosso meio.
Evento,
né?
Em São Paulo, realizado nesse fim de semana.
Nesse fim de semana, ele terminou hoje, foi evento muito produtivo. É importante que os médicos da especialidade tenham, assim, uma formação sólida para que isso seja feito, mas é importante que outros especialistas, a gente sempre tenta regimentar e, inclusive, isso vai ser tema também do Congresso da Sociedade, Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, que vai acontecer de 21 a 24 de outubro em Belo Horizonte, é o 44º Congresso Brasileiro. Então, a gente procura em várias frentes, né? Tanto frentes que são da alergia e da imunologia, como frentes especificamente da imunodeficiência. É que as pessoas tomem conhecimento, outros médicos. Porque é claro que a população pode procurar um médico, mas se ela procura um médico que ele não conheça, não seja um pediatra alertado para isso, ou um dermatologista, isso vai complicar, né? Ele não vai chegar a lugar nenhum, não vai investigar ou encaminhar para quem possa investigar.
Tá certo, queria agradecer imensamente a sua participação no consultório CBN de hoje.
Muito obrigada a vocês, espero que tenha sido produtivo e legal para vocês.
Com certeza, foi muito produtivo. Nós conversamos com a especialista da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, Ekaterine Simões Gudures. Nosso assunto foram as imunodeficiências primárias.